Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da BR Properties, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores Martim Jaco, diretor-presidente, e André Bergstein, diretor-vice-presidente, financeiro e DRI. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da BR Properties. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço http://www.brpr.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Martim Jaco, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Martim, pode prosseguir.
Bom dia a todos e muito obrigado. Bem-vindo ao call de resultados da BR Properties, referente ao primeiro trimestre de 2022. Agradecemos desde já todo o tempo e interesse de vocês. Com relação à dinâmica de hoje, eu vou fazer um breve resumo, uma introdução, né, do comportamento da companhia nesse trimestre. Na sequência, André fará o detalhamento de todos os resultados e deixaremos bastante tempo para a sessão de perguntas e respostas de todos vocês. Então, começando aqui pelo resumo, pela introdução. A gente tem um trimestre, né? O primeiro trimestre de 2022 acabou tendo os resultados dentro do esperado pela companhia, pela gestão da companhia, né? Não teve nenhuma surpresa, nenhuma novidade. Na verdade, esse trimestre foi até atípico, né? Para o nosso histórico, uma vez que a gente não teve nenhuma operação de M&A, ou seja, nenhuma operação nem de aquisição e nem de venda, né? Geralmente a gente tem, pela própria característica da companhia de ser uma empresa com um perfil bastante oportunístico, né? A gente sempre, em quase todos os trimestres, tinha alguma novidade de compra e venda e nesse trimestre não tivemos. Então, ficou, na verdade, um trimestre bastante simples da sua interpretação. E eu vou passar então agora pelos dois principais pontos, né, de comentários e antes de entrar no detalhamento dos resultados. O primeiro ponto que eu gostaria de falar seria a respeito do mercado de locação de escritório São Paulo e Rio de Janeiro, e começando de uma maneira geral e depois vamos descendo para o nosso portfólio. Então, quando a gente fala do mercado geral, e aí falando de todo tipo de escritório, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, a gente teve no primeiro trimestre desse ano o terceiro trimestre consecutivo com absorção líquida positiva. O que significa isso? Que a gente teve o terceiro trimestre consecutivo de redução da vacância, tanto no mercado de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. O que vem a ser uma notícia excelente, e isso basicamente pode se ler de outra maneira, que a pandemia já não afeta tanto o dia a dia e a volta do escritório já é um fato. Ainda tem um tempo pela frente para as empresas retomarem mais atividades, voltarem mais para o escritório, mas nosso próprio portfólio a gente já chega em propriedades com 90% de ocupação quando a gente compara a ocupação da pré-pandemia. Então, isso é um ponto positivo quando a gente vê o mercado como um todo, independente da qualidade do ativo, acaba tendo um resultado positivo. Quando a gente começa a detalhar e caminhando em direção ao portfólio da BR Properties, a gente vê que todos os edifícios com classificação AAA, eles têm uma demanda mais forte do que os outros edifícios, né? E isso acontece pela necessidade de conforto para o usuário e a retenção de talento que as companhias já vinham falando anteriormente. Com a pandemia, simplesmente acelerou mais essa tendência de conforto aos usuários e retenção de talentos. E vocês lembram que a gente sempre insistiu há muito tempo, né? Mais de 4, 5 anos, quando a gente começou a reposicionar nosso portfólio, a importância que é você ter serviços no teu edifício no entorno, da mesma maneira que é importante você ter transporte, principalmente transporte público, metrô na porta do seu empreendimento. Então, isso acabou sendo um ponto crucial durante a pandemia, né, que ficou muito evidente. E quando a gente fala então do nosso portfólio, que ele é formado basicamente por edifícios AAA com essa concepção, especificações técnicas e estado da arte, toda a parte de serviços no prédio no entorno e transporte público, metrô na frente do empreendimento, a gente acaba tendo que foi mais um trimestre onde a gente reduziu novamente a nossa vacância, mas aqui nós estamos falando de 6 trimestres, 7 trimestres, basicamente todo o período da pandemia nós viemos reduzindo a nossa vacância. Então, falando especificamente do trimestre, a gente teve ao redor de 11 mil metros quadrados locados, sendo que 9 mil metros em números redondos foi no Parque da Cidade, o que também mostra que o Parque da Cidade reagiu muito bem, com aproximadamente 12 meses de operação desde que nós compramos, né, no primeiro tri do ano passado até agora, já atingiu 31% de ocupação, mesmo com todo esse cenário que a gente teve bastante complicado, pandemia, crise, etc. Mesmo assim, ele atinge 31% da ocupação, né, o que mostra que efetivamente esse investimento está muito bem posicionado e a demanda por ele é real. Quando a gente muda um pouquinho para o mercado de logística, então falando dele também, em logística nós tivemos neste trimestre a ocupação efetiva no nosso galpão Centauri. Vocês lembram aquele galpão que nós anunciamos no ano passado que tínhamos adquirido? Ele ia entrar em construção, mas ele já estava 100% locado por uma multinacional. Essa empresa multinacional, uma grande empresa, né, e aí vai ter toda a atuação do e-commerce dessa companhia, ela fez o recebimento desse empreendimento no primeiro trimestre desse ano e já começou 100% a sua ocupação. Então o imóvel já está 100% ocupação e em operação. E aí vale um destaque bastante importante, esse edifício Centauri, 62 mil metros, e mais as outras locações que nós anunciamos recentemente, que somadas dão algo ao redor de 80 mil metros quadrados, elas já estão locadas, porém o resultado ainda não passou pela nossa linha de receitas. Essas receitas começarão a entrar na companhia a partir do segundo tri desse ano, mas o importante é que a gente já tem essa receita contratada, que certamente vai fazer com que o nosso resultado de receitas de locação, diminuição dos custos da vacância, seja anotado nos próximos trimestres. E outro ponto de logística, para encerrar sobre a parte da companhia, Cajamar, 150 mil metros, a gente está na fase hoje de entrega da obra, né, de conclusão da obra, sendo que o primeiro galpão, o galpão 300, né, que era o faseamento esperado, já está na fase de obtenção do ABITSE. E os outros 100 mil metros, 112 mil metros, vão ficar prontos com a BITS daqui a uns 60 dias. Esses marcos são muito importantes porque a gente já tinha um pipeline muito forte, muito robusto de empresas interessadas, e à medida que você obtém efetivamente as licenças de operação, elas tendem a acelerar essa tomada de decisão, e a gente espera então que a gente possa trazer boas notícias para vocês nos próximos calls de resultados referentes a Cajamar, né? É desnecessário dizer que toda a parte de logística está ainda continuando com uma demanda muito forte, é uma demanda que veio para ficar, não é algum modismo ou algo passageiro, e nós estamos falando aqui da melhor região de logística do Brasil, que seria Cajamar, e 150 mil metros quadrados estado da arte. Então, sobre a parte de locação, ocupação, seria esse o primeiro ponto, e o segundo ponto que eu gostaria de destacar, naturalmente, no trimestre, seria referente ao nosso custo financeiro. E aqui vale um pouco do contexto, né? Vocês lembram que há 4 anos atrás a gente começou um trabalho muito importante da mudança do perfil da nossa dívida, onde a gente buscou migrar a nossa dívida, que tinha vários índices, vários indicadores, para que ela ficasse unificada em CDI. E com isso a gente buscou nessa renegociação dois grandes objetivos. O primeiro objetivo é que a gente conseguisse surfar todo o período de juros baixo, o que efetivamente a gente conseguiu, isso trouxe um resultado fantástico aqui para a companhia. Mas ao mesmo tempo que a gente fazia esse novo perfil da companhia, todas essas novas dívidas em CDI, a gente negociou muito para que a gente tivesse condições de pré-pagamento da dívida. Uma vez que era claro que essa curva de juros, ela ia permanecer baixa durante um tempo, mas sem dúvida ela ia voltar a subir mais adiante, e a gente queria ter a condição de, quando a gente visse, bom, efetivamente está muito caro, a ter a opção que a gente pudesse pagar sem penalidades muito elevadas, para que a gente conseguisse, então, recuperar ou não ser prejudicado por essa mudança, né? Toda essa subida de juros efetivamente já aconteceu, talvez tenha mais ainda para acontecer pela frente, mas na verdade é que ela subiu mais rápido do que todo mundo estimava, tá? E sem dúvida nenhuma isso está afetando o resultado da companhia, ou seja, todo o resultado que a gente consegue operacionalmente pelas locações e todo o trabalho que está sendo feito de melhoria, né? Repasse da inflação, né? Diminuição da vacância, então diminuição dos custos da vacância, aumento da receita, etc., etc., acaba sendo praticamente consumido pelo custo. É o aumento do custo financeiro que nós tivemos aí nos últimos meses, tá? Então, fica muito claro, como a gente já falou nos outros calls, e aqui só reiterando o que a gente já disse, a estratégia da companhia, é claro, é de pré-pagar essa dívida para a gente conseguir reduzir ou eventualmente eliminar, dependendo do que a gente for fazer mais adiante, todo esse custo financeiro da companhia. Tá? Então, isso está muito claro para nós. Então, finalizando, eu vou falar sobre essa parte da estratégia. Na verdade, reiterando, como eu já falei, o que a gente já falou em outros calls, quando a gente fala com o mercado em geral, a nossa estratégia, claramente, para essa redução de dívida, ela vai vir através da venda de ativos. E nós estamos já há vários meses com uma série de conversas com vários grupos, com as mais variadas possibilidades de venda de ativo. O que significa isso? Grupos que têm interesse numa parte de um edifício nosso, assim como nós fizemos algumas transações no ano passado, né? Ou seja, um pedaço de participação no Bloco B, um dos edifícios de Cajamar que nós estamos em construção. Então, tem perfil de investidores querendo ver partes de edifício. Perfil de investidores que têm interesse num ativo muito específico, né, que para eles faz sentido dentro da carteira, e outros grupos de investidores, né, de potenciais compradores que têm interesse em pedaços do portfólio, né, maior número, menor número de imóveis, né? Então, nós estamos já há vários meses com conversas com vários grupos nessa linha, e até o momento, como a gente já falou anteriormente, também até o momento a gente não tem nada firme, não temos nada binding, não temos nada assinado com nenhum grupo, temos boas conversas sim, em andamento, mas não tem absolutamente nada definido. O que a gente espera já com todo esse tempo passado, né, todas essas discussões que a gente está tendo, que a gente esteja mais próximo de chegar em algum acordo com algum desses grupos. Então, logo a gente tem essa formalização firme de algum deles, ou eventualmente de mais do que um, a gente vai fazer essa comunicação ao mercado de forma imediata, como a gente fez em toda a história daqui da companhia. Então, muito claro a estratégia da companhia, seguimos muito bem na parte de locação, sempre a prioridade a locação o tempo inteiro. Hoje também, junto com essa prioridade, está a redução dos custos financeiros, né, que se colocou nessa posição, mas temos a possibilidade do pré-pagamento, graças a todo o trabalho que a gente fez nos últimos 4 anos. Estratégia clara hoje está em cima da venda de ativos, e assim que a gente tiver alguma confirmação, sem dúvida, a gente vem para o mercado informar de forma tempestiva. Esse seria então o um resumo, uma introdução da companhia, mas passo agora para o André, que vai detalhar um pouco mais os resultados específicos desse trimestre. André, por favor.
Obrigado, Martim. Bom dia a todos. Obrigado aí pela mais uma vez a presença no call. Então, com relação a esse primeiro tri, o que que eu posso destacar aqui? A gente teve um primeiro tri, uma receita líquida de 83 milhões, correspondendo na mesma base de propriedades a um aumento de cerca aí de 10% quando a gente compara com o primeiro trimestre do ano passado. Como o Martim já mencionou, né, de 20 mil metros quadrados de novas locações comerciais já contratadas, de escritório, além dos 63 mil metros quadrados do Centauri, né, eles só vão começar a gerar receita a partir do segundo tri. Tá? Fazendo uma estimativa aqui, a contribuição trimestral, né, considerando um trimestre cheio desses 83 mil metros quadrados já alocados, ela vai atingir cerca de 8 milhões de reais por trimestre. Tá? O valor do aluguel médio por metro quadrado por mês das mesmas propriedades no primeiro tri apresentou um aumento nominal de 3,7% em relação ao quarto tri do ano passado, tri contra tri, e de 4,9% em relação ao mesmo tri do ano passado, primeiro tri de 21. Tá? O aumento em relação ao tri passado está ligeiramente acima da inflação, que é muito bom, né? Sempre lembrando que a gente tem cerca de um quarto dos contratos sendo reajustados a cada tri. Então, por isso que eu estou falando que, enfim, transformando isso numa coisa anualizada, num aumento anualizado, a gente está um pouco em cima da inflação, o que é uma notícia muito boa. Já com relação à variação anual, tem que sempre levar em consideração que os efeitos de rescisões e de novos contratos celebrados ao longo do ano, né, eles entram nessa conta. E dependendo do que aconteceu, pode gerar aumento ou redução no aluguel médio por metro quadrado no período. Né, ele gerou um aumento, né, de 4,9, como a gente viu, abaixo da inflação, porque tem efeitos, né, principalmente de algumas revisões no Ventura, que pela escala do Ventura acabam trazendo, né, esse aumento anual para os 4,9, não para algum número acima da inflação. Se a gente for considerar só o efeito das correções anuais pelos índices de inflação, o aumento ficou muito em linha com os índices de cada contrato. Tá? Como ponto de interesse só, e a gente acaba vem falando sobre isso, e, enfim, a maioria do mercado também perguntando, a divisão entre IGP-M e IPCA, né, como índice de correção dos contratos, se tornou exatamente equilibrada ao final desse tri. A gente tem 50% dos contratos indexados a IGP-M e 50% dos contratos indexados a IPCA. Né? Se a gente fosse pegar um ano e pouco atrás, ali no começo da pandemia, a gente tinha, se não me engano, quase 90% IGP-M e 10% IPCA. Então, como a gente vem falando aí ao longo desse tempo, né, tem sido uma tendência aí que os novos contratos sejam assinados em IPCA e também que alguns inquilinos que tinham contratos indexados a IGP-M venham pedindo para trocar para IPCA. O DNA da companhia, excluindo vacância e plano de opções, impostos e tributos, ele alcançou um montante de 15,4 milhões no primeiro tri, que representa um aumento de 8% quando a gente compara com o mesmo tri do ano passado, né? Então, essa é uma variação inferior à inflação medida no mesmo período, o que acaba também sendo positivo. O EBITDA ajustado, excluindo os resultados não caixa, como plano de opções e despesas não recorrentes, alcançou no tri 54 milhões, que representa uma redução de 11% em relação ao primeiro tri de 2021. Assim como nas receitas bruta e líquida, é importante destacar que essa redução se deve às vendas de ativos ocorridas ao longo de 2021. Desconsiderando o efeito das vendas, o EBITDA ajustado ficou muito em linha, né, com o do primeiro tri do ano passado, uma diferença de somente 1%. A margem EBITDA no trimestre foi de 65%. Com relação à despesa financeira líquida ajustada no primeiro tri, ela foi de 55 milhões, que representa um aumento nominal de 38 milhões praticamente, quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior. Esse resultado, vocês não têm dúvida nem a gente, é explicado pelo aumento da Selic, do CDI, desde março do ano passado, ele passou de 2% para antes 11,75, a partir de quarta-feira 12,75. Né, agora em maio de 2022. A gente registrou um prejuízo líquido de 30,7 milhões no primeiro tri. O prejuízo teve um impacto mais do efeito não caixa do IR diferido, tá? Que foi equivalente a 29 milhões no trimestre. Então, desconsiderando esse efeito não caixa, que praticamente é o FFO, que está aí em torno do menos 1 milhão. Tá, e falando do FFO, ele totalizou 1,3 milhões negativos no tri, a margem atingiu menos 2, e obviamente, quer dizer, o impacto aí está todo no aumento da taxa de juros e o aumento da despesa financeira líquida, né, em cima do resultado. E aí, como o Martim falou, a gente vem tratando isso. Isso está assim, muito presente na nossa agenda, no sentido de ajustar essa estrutura de capital para que a gente não tenha mais esse impacto forte. E nesse momento, o caminho na nossa cabeça tem sido a busca de venda de ativo. Tá? Em 7 de abril, a gente antecipou os dividendos mínimos obrigatórios de 7,6 milhões, 0,016 por ação, né, com base no exercício social do ano passado. Além dessa antecipação, foi aprovada na AGO na semana passada, de 26 de abril, a distribuição de dividendos no montante de 41 milhões adicionais, 0,089 por ação, que vão ser pagos em parcelas iguais em 30 de junho, 30 de setembro e 20 de dezembro de 2022, dentro da política que a gente tinha estabelecido, né, que a gente vai distribuir dividendo correspondente ao mínimo obrigatório ou 50% do FFO, o que for maior. Então, como o FFO do ano passado atingiu aí cerca de quase 100 milhões, 98 aproximadamente, os 7,6 já distribuídos, mais os 41,4 que foram deliberados na AGO da semana passada, chegam quase aos 50 milhões, que corresponde aí aos 50% do FFO do ano passado. Em janeiro desse ano, a gente instalou o comitê de auditoria, tá? Dentro aí da contínua assim, trabalho dessa companhia assim, em prol da maior governança possível. O comitê de auditoria é composto por 3 membros, sendo que 2 deles membros independentes do nosso conselho. E uma nova conselheira independente, quer dizer, não conselheira, mas membro do comitê de auditoria, que é a Maria Helena Cardoso Figueira, economista com uma experiência enorme, né, em toda essa parte contábil, societária, fiscal. Ela atua fortemente em vários outros conselhos e comitês de auditoria, tem sido uma presença muito importante e que só tem feito a companhia ganhar em governança e conhecimento. Além disso, na AGO agora de 26 de abril, a gente também aprovou, em decorrência das novas regras do Regulamento do Novo Mercado, adaptações em nosso Estatuto Social, ampliando a governança corporativa, né, com vocês, acionistas e mercado em geral. Como último ponto, para eu parar aqui, vale lembrar que, em função do rodízio obrigatório de auditores independentes, a gente teve o início dos trabalhos da KPMG, agora começando o trabalho dela nesse primeiro tri. Aí eu queria agradecer todo o trabalho feito pela Ernst & Young ao longo desses 5 anos, né? Um trabalho muito bem feito em parceria, uma parceria positiva com a empresa, e com o mercado. Acho que sem dúvida nenhuma, para dar cada vez mais transparência para os números da BR Properties e, obviamente, dar muito boas-vindas à KPMG, que está iniciando o trabalho com a mesma filosofia que a gente sempre teve já com eles, porque eles já foram nossos auditores e com a Ernest nos últimos 5 anos. Eu acho que esses foram os destaques financeiros da companhia de governança, tá, do primeiro tri. A gente vai passar agora para a sessão de Q&A. Mais uma vez, super obrigado aí pela presença de todo mundo hoje.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Desta maneira, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Pedro Lobato, Bradesco BBI. Por favor, Pedro, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Do meu lado aqui, eu tenho uma pergunta assim, mais em relação à cabeça de vocês em relação ao aluguel, né? Como é que vocês veem aí a perspectiva de aumento de aluguel nas diferentes praças e também, assim, se quiserem quebrar entre escritório e galpão, assim, principalmente galpão, né, que a gente entende que tem uma demanda muito forte ali, principalmente nessa região ali de Cajamar, mas também uma oferta forte também. Então, como é que está a cabeça de vocês para ganho de preço nessas regiões e também, né, passando um pouco no geral. Obrigado.
Tá ótimo, Pedro. Obrigado aí pela tua pergunta, né? Então, começando com a questão do aluguel, né? Tanto no, na parte de escritórios como de logística, né? Perspectivas que a gente vê de comportamento daqui em diante, tá? Vou começar pelo de escritórios. É algo que a gente já vem dizendo também há muito tempo e hoje fica mais evidente, né? Existe nos próximos 3, 4 anos, né, uma diminuição muito forte da produção de novos ativos, ou seja, o que a gente chama de novo estoque no mercado. Ou seja, tem um volume muito reduzido de entregas a serem feitas. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente teve toda essa pandemia. Essa pandemia gerou um novo comportamento das empresas com relação à demanda de seus ativos, né? Aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, falamos aqui novamente, a questão de retenção de talento, a retenção de você dar uma experiência muito melhor ao seu funcionário, que isso faz então com que os ativos que tenham essa qualidade de especificação técnica, mais serviços e mais transportes, os que a gente denomina como AAA, que é como a gente montou o nosso portfólio, esses acabam sendo mais difíceis ainda de serem reproduzidos, né? Porque eles precisam de grandes áreas, terrenos com localizações muito específicas, e esses têm uma tendência de uma produção muito menor adiante, né? Então, quando a gente considera que tem uma entrega muito menor, ao mesmo tempo que o mercado, de maneira geral, tem uma demanda por esse tipo de ativo, para esse tipo de ativo a gente já começa a ver não só uma estabilização do preço, mas uma diminuição muito clara dos benefícios fornecidos aos inquilinos, ou seja, redução de carência, redução de desconto, redução de eventuais investimentos necessários pelo inquilino, né? Já começa a ficar muito mais equilibrado. E a tendência é que a gente, com essa recuperação da pandemia, né, que a gente está tendo a volta e muita demanda reprimida, a gente deve ter, então, um aumento de preço, sim, nos próximos meses, nos próximos anos, no mercado de escritórios, tá? Agora, separando por praça, sem dúvida nenhuma, São Paulo vai reagir antes do que o Rio de Janeiro, isso não tem absolutamente a menor dúvida. São Paulo é uma praça mais ativa do que o Rio de Janeiro, tá? Dentro de São Paulo, as regiões mais centralizadas, né, como a própria região da Jardim, isso daí da Faria Lima, onde a gente tem o Bloco B, essa vai ser a primeira a reagir, ali já tem vacância de um dígito apenas, né? Então você continua tendo demanda muito forte por ali. Então, à medida que você tenha novas revisionais ou novas transações de locação, elas vão começar a ter um aumento no seu valor. Da mesma maneira que nas regiões marginal, frente à marginal, os grandes empreendimentos também têm uma velocidade de locação muito grande, e esses também começam a mostrar sinais já de diminuição, mas uma velocidade é menor, ou seja, essa região do Jardim Faria Lima vai recuperar antes e depois você vai ver esse aumento de preços aqui. Nós trabalhamos no nosso portfólio para São Paulo, a gente trabalha com o cenário de estabilização ainda dentro do ano de 2022, talvez no último tri, no quarto tri desse ano, a gente já veja algum crescimento em renovações ou revisionais ou até em novas locações com valores melhores do que praticados hoje, mas sim em 2023 definitivamente esse valor subindo. Quando a gente vai para o Rio de Janeiro ainda é uma demanda muito mais baixa, mas também tem o mesmo fenômeno. Se em São Paulo a gente tem pouco estoque AAA para ser entregue em São Paulo nos próximos anos, o Rio de Janeiro a gente tem zero, ou seja, esse é o número correto. Não vai ser entregue nenhum edifício AAA nos próximos anos no Rio de Janeiro. Então, a demanda é menor, mas também a oferta é menor, então relativamente existe esse equilíbrio, mas a gente não espera ver essa melhoria nesse ano, talvez nem no começo do ano que vem, mas sim mais para o segundo semestre de 2023. Isso é como a gente vê toda a parte de escritórios, tá? Levando também em consideração que você teve um incremento muito grande nos custos de reposição, nos custos da construção, por conta de toda essa parte de inflação e até aumento do valor mesmo dos insumos pela própria demanda que ele está tendo. Então, cada vez mais o cenário de novos empreendimentos vai ficar mais afastado, mais longo, até que a gente veja essa recuperação. Então, isso vai gerar mais escassez, a escassez vai gerar então uma demanda e um aumento nos preços, isso é o que a gente deve ver daqui para frente, né? Digo isso porque entrando no mercado de logística, a logística foi, em nossa opinião, comparativamente, relativamente ao custo de escritórios, ficou muito mais caro, né, relativamente um edifício, um galpão logístico, porque 70% dele basicamente é feito de aço e cimento, né, concreto, né? Então você tem aí esses dois itens, todo mundo sabe aí o custo que ele teve aumentando, então o custo de reposição aumentou muito. De novo, só vão ser construídos empreendimentos que façam sentido com a receita que ele vai gerar, então naturalmente esse valor de locação tem que subir. E esse valor de locação nas principais regiões, né, perto de São Paulo, né, quando você olha Cajamar, própria Janinu, onde a gente está, a região de Guarulhos, ou seja, tudo que está muito próximo até um raio de 100 km de São Paulo tem sido muito beneficiado por toda essa questão do e-commerce, e a gente já tem as regiões com seus valores começando a subir, começando a se apreciar. E não vai ser diferente. Aqui a gente já espera que hoje a nossa perspectiva de locação, por exemplo, em Cajamar, são valores mais altos do que quando a gente fez a nossa diligência, nosso underwriting para esses imóveis. É o que a gente está vendo nos galpões que estão mais adiantados do que nós, que já foram entregues, já tem a documentação, que praticamente estão todos 100% locados, né? Então é isso que a gente espera. Sim, um ponto que você falou, Pedro, existe um volume maior de entregas de galpão e logística? Sem dúvida existe. Mas, ao mesmo tempo, existe muito mais demanda, e até mais demanda. A demanda cresceu mais do que cresceu efetivamente a entrega, tá? Então é um mercado que está muito bom para o proprietário, os valores tendem a subir, né? E aí vale um ponto muito importante, né? Acho que qualquer um que analise nos últimos 10, 12, até 15 anos vai notar que os valores de locação estão estáveis nominalmente, né? O que é meio uma barbaridade você pensar nisso, né? Significa que a gente está saindo, tanto na parte de escritórios como de logística, de patamares muito, muito baixos. Então, tem um potencial de recuperação muito grande adiante, que a gente espera ver a partir desse segundo semestre, como a gente já falou nos escritórios, e definitivamente 2023, tanto São Paulo e Rio mais para o segundo semestre, e de galpão já começou a acontecer. A gente acredita que toda a transação que a gente vai ver nessas regiões, principalmente Cajamar, cada vez elas vão ter valores nominais mais elevados, mostrando já um crescimento dessas regiões.
A nossa próxima pergunta vem de André Mazini. Por favor, André, pode prosseguir.
Oi, Martim, André, obrigado pelo call. Minha pergunta é sobre a reciclagem que você comentou no começo, né, Martim? A gente viu em 2020 vários deals acontecendo, na verdade até ano passado, né, com o deal da CIM, mas em 2020 eram basicamente fundos imobiliários comprando, né? Naquela época a Selic tinha baixado muito, perto de 2%, ficou 2% no tempo. Então esses FIIs tinham muito apetite, teve muito deal saindo, inclusive na região ali da Xucre, né? O Rocha Verais e tal, as Diamond, a Multiplan. Todos esses prédios trocaram de mão num cap ali por volta de 7%. Acho que foi o ponto focal do cap daquela época. O cenário de hoje é bem diferente. Juro muito mais alto. Então, o fundo imobiliário acho que praticamente está fora do jogo. Então, se você pudesse falar um pouquinho de o que isso muda no cap, se de fato o juro mais alto tende a aumentar o cap de saída um pouquinho, o tipo de player, né? Dado que o fundo imobiliário não está no jogo, o que vocês podem falar e exatamente preço. E se esses outros players, que não o fundo imobiliário é um veículo muito de yield, né? Se outros players, eles olham mais para a NAV. E, de fato, o NAV tem um desconto importante, né? Então, poderia-se conseguir um preço bem interessante olhando pela métrica de NAV, né? Obrigado.
Joia, Mazini, obrigado pela pergunta, né? Eu acho que eu vou começar até respondendo com as próprias informações que você deu ali na tua pergunta, né? Hoje a gente tem, se você comparar 10, 15, 20 anos atrás, um mercado muito mais maduro, né? E quando a gente fala um mercado mais maduro, a gente se refere a que você tem vários players hoje no mercado, né? Quando você olha o passado, quando você tinha que desenvolver o mercado de escritório, você estava falando basicamente de clube deals com pessoas físicas, né? E hoje isso ainda continua existindo, mas de lá para cá você tem os investidores estrangeiros, as grandes property companies, fundos imobiliários, enfim, uma série de outros players que entraram. Então, o nosso mercado está muito maduro, né? E o fato de ele estar muito maduro, qual que é a grande vantagem? Você tem períodos onde você tem um determinado grupo mais ativo e, passando esse período desse grupo mais ativo, um outro grupo começa a tomar mais atenção, né? Então, a gente teve, sim, há pouco tempo atrás, os fundos imobiliários, né, que era uma modalidade relativamente nova, né, que estava ganhando muito espaço, uma taxa de juros historicamente baixa, então ele fez muito sentido para investidores que queriam fazer suas aquisições de propriedades consolidadas, entendeu? Distribuição de yield, etc, etc. Então, naturalmente, eles foram muito, muito mais ativos, né? No mesmo período, nós fomos muito ativos, nós nunca compramos absolutamente nada baseado em yield, a gente sempre comprou em potencial de apreciação, como é que a gente consegue capturar valor, como é que a gente consegue agregar valor através dos ciclos do mercado, entendeu? Nossa expertise de expansão nas propriedades, de renegociações de contratos, enfim, a gente sempre foi investidor contrário. Então, ao mesmo tempo que os fundos imobiliários faziam suas transações, nós, empresas parecidas com a gente, continuávamos fazendo transações. Então, o que a gente vê hoje? Hoje, a questão de receita, a distribuição de yield está um pouco mais complicada pelo aumento da taxa de juros, mas sim, você tem uma série de outros investidores que não estavam tão ativos, mas que vem hoje uma possibilidade de comprar não a yield, mas sim de comprar futuro crescimento, né? Ou seja, todo o ciclo de investimento, que não é o perfil de um fundo imobiliário, porque ele não pode comprar num yield baixo, mas sim você tem perfis de investidores que não estão preocupados com o yield que eles têm de entrada, mas sim, bom, o que que eu faço em 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos com essa determinada propriedade, né? O que que eu, capacidade interna da companhia, posso fazer e o que que o mercado também vai me oferecer, vai me levar junto, né? De como fator externo, né? Se eu tenho uma previsão de melhoria ou deterioração, né? Então, hoje você tem, como foi o seu mercado muito maduro, você tem vários players hoje no mercado. Tá? Então, para nossa sorte, a gente está nessa situação onde a gente quer vender ativos, a gente já falou, nós temos estratégia muito clara de reciclagem, né? E nós fizemos reciclagem todos os anos, acho que dificilmente tem um ano aqui, exceção do talvez do primeiro, do segundo, do terceiro da companhia, que a gente estava comprando as primeiras propriedades, depois dali, todo ano, basicamente, a gente tinha compras e vendas, né? Então, a gente está hoje muito mais na parte de venda, pela estratégia que a gente já comentou e que o André específico aí, em função do custo financeiro que a gente tem. E todas as conversas que nós estamos tendo, elas têm como base o nosso NAV, né? E o nosso NAV é ajustado a mercado, a última avaliação que a gente fez foi no final do ano, e ela já trazia, né, um novo componente na avaliação, que seria já essa previsão de aumento das taxas de juros. Então, você tinha taxas de desconto diferentes do que as calculadas em anos anteriores. Então, você já teve uma equiparação a como seria esse comportamento do mercado, tá? E aí a gente acredita, como a gente fez tudo, que as transações que devem ocorrer não só no nosso portfólio, mas em outros portfólios de mercado em geral, vão ser em relação ao valor de NAV, né? Porque isso é muito claro. E aí, eventualmente, um desconto aqui, um desconto lá, ou um prêmio em alguma outra propriedade. Aí vai depender muito das particularidades do próprio deal, do próprio negócio, timing, etc., etc., potenciais de crescimento que possam existir. Mas essa é a perspectiva que a gente vê no mercado, né? E como você falou, o mercado continua ativo, muitas negociações sendo feitas, tem uma série de outros processos formais de vendas de ativo no mercado que estão andando muito bem. Então, a gente acredita que esse mercado já está numa maturação importante, né, que faz com que essa liquidez ela exista e veio para ficar, né? Não é uma coisa que vai desaparecer.
Perfeito. Obrigado, Martim. Bom dia.
A nossa próxima pergunta vem de Gustavo Cambauva, BTG Pactual. Por favor, Gustavo, pode prosseguir.
Oi, bom dia. Eu queria estar fazendo um follow-up nessa questão da venda de ativos. Eu queria mais, se vocês pudessem falar um pouco, Martim, porque pelo que eu entendi, você comentou inicialmente ali que tem várias negociações aí em andamento, diferentes tamanhos, diferentes ativos e tudo. É mais para entender um pouco assim o que que quando vocês pensam nessa estratégia maior da companhia, né, de alguma maneira reduzir as dívidas através de venda de ativos, um pouco o que que vocês estão pensando aí talvez de tamanho de venda dentro dessas negociações, né? Se poderia ser algo, vamos dizer assim, de fato muito relevante de venda talvez de portfólio mesmo, né? Ou se talvez é alguma questão mais pontual aí para fazer alguma diminuição menor e até também de timing, né? Como é que vocês veem? Porque obviamente o CDI a gente continua subindo. Se você tem alguma, vocês têm alguma expectativa assim de prazo, que talvez é sempre difícil precisar, né? Prazo em M&A, mas enfim, se isso está mais para acontecer por agora ou se é mais para o final do ano, enfim, como é que vocês estão mirando isso? Obrigado.
Tá ótimo, Cambaúva, obrigado. Aí eu vou fazer um pedaço aqui, o André também acrescenta algum ponto aqui que também acho importante, mas vou começar pela tua última parte, tá? Questão de prazo, tá? Assim como a gente sempre falou, né, em todos os nossos calls, quando tinha pergunta, tanto de vendas como de aquisição, nós temos pipeline aqui, pipeline de vendas e de aquisição sempre muito forte, com conversas que a gente tem durante muito, muito tempo. Não é que a gente está conversando agora com o mercado a respeito de venda dos nossos ativos, porque tem essa questão aqui muito marcante do aumento da taxa de juros. Isso a gente já vinha falando, mesmo quando a taxa de juros estava 2, 2,5, 3, a gente já vinha falando com o mercado sobre isso. Então, esse é um ponto positivo, né? A gente já tem essas conversas que elas já vêm há um certo tempo. E quando elas podem acontecer, eu acredito que já tem algumas, entendeu? Que a gente já está há bastante tempo, elas poderiam amadurecer até de maneira rápida, mas nunca dá para precisar isso, entendeu? Assim, tanto nas vendas como nas aquisições, ela vai acontecer no tempo que ela tiver que acontecer e não dá para precisar, entendeu? Eu acho que qualquer pessoa que diga, ah, é aqui em 15 dias, 30 dias, 60, 90, 120, entendeu? Vai estar dando chute. A gente não gosta de dar chutes, então o que a gente vai te dizer é o seguinte: estão bem encaminhadas, conversas muito boas, tá? Em andamento, e elas vão se materializar assim que possível, né? Até que se chegue num acordo, entendeu? E numa posição também que ela seja sólida, né? Não é simplesmente uma ideia, uma intenção, não. Temos que ter coisas firmes, né? Coisas formais, né? Então, acho que esse seria o primeiro ponto quanto à questão de prazo, né? Com relação ao volume, nós temos aí o nosso volume de dívida bruto, né? Independente da líquida, que já ainda tem caixa, mas temos o volume bruto. A ideia é reduzir essa dívida. Eventualmente, a gente pode pagar 100% dessa dívida. Vai depender, e aí, de novo, qual que é o volume de transações que a gente faz. Esse volume de transações vai depender de que tipo de transação a gente faz, em quanto tempo elas podem amadurecer, tá? Porque também, à medida que vai passando o tempo, a gente vai vendo modificações no mercado, né? Então, tudo isso vai afetando. Então, a gente tem que ver dia a dia o que isso está acontecendo, tá? Mas eu não vejo que a gente não tem interesse em fazer deal, talvez, deal junto, né? De vários deals, vários players, vários investidores, ou um investidor só, entendeu? Mas a gente gostaria de fazer no mínimo um bi pouquinho, entendeu? Mas podendo chegar até valores maiores, dependendo da demanda que a gente tenha, né? Do apetite que a gente tenha desse mercado investidor, tá? Então, é um pouco esse ponto aqui, mas passo também para o André para também colocar um pouco mais de cor aqui também nessa resposta.
Oi, Gustavo, tudo bem? Não, acho que o Martim falou, né? Assim, a gente já vem há muito tempo falando qual é o espírito da companhia, de reciclagem, de entender que o ativo está maduro para vender, entender que tem uma boa oportunidade para comprar. Então, essa é a dinâmica, né? No momento que a gente está olhando e vendo, né? E desde o ano passado, né, que a gente quase vendeu lá 80% do JK, que existe, né, uma questão de estrutura de capital pelo momento econômico, pela volatilidade que precisa, né, ser equacionada. Assim, é uma questão muito mais das conversas e do que eventualmente vier. A gente está sempre aberto para ouvir tudo, né, para um lado e para o outro do M&A. Considerar, enfim, discutir aqui internamente, fazer nossos modelos, conversar com o conselho dentro da maior governança possível e tomar uma decisão. Então, acho que, assim, dentro do momento até macro, né, e volatilidade, é sempre difícil você precisar timing dessas coisas para um lado e para o outro. Então, assim, é isso, né? Está na agenda, como a gente já falou, estamos trabalhando em cima disso e assim que tiver alguma novidade, alguma coisa que realmente esteja assinada ou vinculante, a gente vai comunicar ao mercado.
Tá ótimo, pessoal. Obrigado, bom dia.
Bom dia, Gustavo. Obrigado.
Bom dia.
A nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, Banco JP Morgan. Por favor, Marcelo, pode prosseguir.
Opa, bom dia, obrigado. Se vocês pudessem comentar um pouco sobre despesa de vacância, assim, né? Obviamente que para ela cair, né, é necessário aumentar as locações, então, enfim, juntar aqui na pergunta também o que vocês estão vendo de, enfim, de potenciais novos contratos, de repente, no curto prazo, né? Enfim, o primeiro tri foi bastante bom, abril foi bom, teve locação ali no Parque da Cidade, então entender um pouco, vocês podem comentar sobre como está essa demanda, né? Enfim, o que vocês estão vendo aí para o resto do ano, preço, condição, né? O Martin comentou um pouco na primeira pergunta também, enfim, que os preços estão estabilizando, que estão caindo aí as questões de carência. E aí na despesa de vacância também, enfim, se tem alguma coisa além dessa melhora de ocupação que poderia talvez reduzir essa linha, enfim, algum, sei lá, renegociação de contrato, algo que poderia também ajudar aí a reduzir essas despesas. Obrigado, gente.
Tá ótimo, Mota. Obrigado aí pela tua pergunta, né? Eu acho que a questão de preços, né? A gente respondeu lá, ou seja, o cenário está melhorando, né? Para a parte de preços, isso sempre ajuda. Mas redução de despesa, na verdade, você tem de duas formas e sendo uma a mais efetiva de todas, que é você tem que locar. Você locou, você tem um efeito duplo na companhia. Você tem a receita entrando e você tem a saída integral da despesa, né? Então, esse é o mais objetivo. O outro, que seria assim, a gente trabalhar em renegociar contratos, né? Ou seja, reduzir os custos, né, dessas áreas de vacância, sim, mas você acaba ficando com o custo da mesma maneira. E isso a gente consegue fazer muito bem, tá? Quando você olha os nossos prédios, até o custo de condomínio deles, comparado a outros empreendimentos, a gente tem custos muito mais baixos que os outros prédios. Vou te dar um exemplo aí no Parque da Cidade. Os nossos ativos, quando você compara os outros que estão ali dentro do empreendimento, nós estamos falando algo em torno só da parte de condomínio, uma diferença ao redor de R$ 4, R$ 5 por metro quadrado por mês, tá? E não é pouca coisa, né? Isso é muita coisa. E a gente já tem estratégias feitas aí nesse empreendimento, por exemplo, né? Nós temos lá propriedade em três torres, né? Você viu que nós começamos com uma ocupação numa primeira, até que ela alcançou seus 50%, né? E aí, pela demanda que a gente tinha, abrimos já uma segunda, porque ela queria uma parte específica de cima da cobertura, que foi essa última locação que nós fizemos ali dos 10 mil metros, né? Então, com isso, enquanto a gente deixa as outras fechadas, a gente já tem essa redução de custo. Então, acho que essa parte, o que a gente pode fazer com redução de custo com relação à gestão mesmo, né? Renegociação de contratos, diminuição de custos, etc. Isso a gente está fazendo, isso a gente faz muito, muito bem, tá? O grande ponto, né? Que é o que a gente sempre diz, prioridade 1, prioridade 2 e prioridade 3 é locação. E a locação tem melhorado, né? Você viu, no próprio período da pandemia, a gente foi diminuindo a vacância e ela foi acelerando. Nós estamos diminuindo a vacância hoje de uma maneira bastante incisiva, né? Bastante direta, né? E é o que a gente sempre diz, o pipeline já existe, a gente já tem as negociações com a companhia, é o tempo de maturação. Nós estamos falando, por exemplo, nessa negociação que a gente fez 10 mil metros, nenhuma empresa decide isso em 30, 60, 90 dias, tá? Essas são conversas muito longas, entendeu? De uma, como é que a companhia vai se comportar? Duas, como é que a companhia vai se comportar frente ao mercado, os diferentes cenários que ela pode ter de pontos externos, né? Vai crescer mais rápido, vai crescer mais devagar, vai ter inflação, a taxa de juros, entendeu? Outros players, então o que ela tem que definir, coloca mais um outro ponto agora, ok, como vai ser a minha ocupação mesmo com a questão do Covid? mais áreas fechadas, mais áreas abertas, mais área de lobby, vou precisar de mais densidade, menor densidade, o que, que eu vou trazer para dentro. Então, tem uma série ainda de indefinições que faz com que esses processos sejam longos. Então, sendo bem direto, nós temos identificado, sim, quais são as empresas que vão fazer essas ocupações, é o tempo delas agora maturarem e se transformarem. Agora, os pipelines estão muito fortes. E, basicamente, nós estamos falando em três ativos que a gente tem esses pipelines muito, muito bem concentrados e definidos de onde está localizada a nossa vacância hoje, né? É, uma no Parque da Cidade, e a gente já, enfim, mais 10 mil metros a gente anunciou aqui, então acho que está muito bem identificado, a gente já tem isso identificado. O outro seria o Ventura, você viu as transações que nós fizemos recentemente no Ventura, não foram pequenas, né? 6 mil numa transação, 15 mil em outra, né? Potencial expansão dessas mesmas que já está, então a gente está bem posicionado. E uma que ainda não é uma vacância, porque o prédio não foi entregue, mas que a gente já está com o pipeline muito forte, é Cajamar, que a gente já falou, e eu acho que isso é mais fácil de entender pela demanda que a gente tem. Então, esse realmente é o único jeito da gente diminuir esses custos de vacância, através dessas locações, onde elas estão andando muito bem, e a gente espera que tenha esse resultado, a gente possa ver o mais breve possível.
Perfeito, muito obrigado.
Obrigado a você.
A nossa próxima pergunta vem de Fanny Oreng, do Banco Santander. Por favor, Fanny, pode prosseguir.
Oi, bom dia, Martim, bom dia, André. Minha pergunta é com relação ao custo de dívida, né? Eu entendo que parte das dívidas que vocês contrataram foram quando o CDI estava em torno de, sei lá, em torno de 2,5%, né? 3%, assim. E agora a gente tem o CDI aí em torno de 13%, né? Deve vir aí para 13,25, vai depender da expectativa aí de cada economista, mas a questão que fica assim, vocês estão com um custo bem elevado, né? CDI mais 2,45, mais ou menos, na média, se eu não me engano. Sim, vocês têm conversado com os bancos, né? Você acha que tem espaço para reduzir um pouco esse spread? Enquanto, né, todas essas iniciativas que vocês estão fazendo, né, tanto de locação do Parque da Cidade, como iniciativa de venda de ativos, não maturam, né? Porque enquanto isso, o seu custo financeiro está comendo bastante do que você gera, né? Então, essa é a minha pergunta. Obrigada.
Oi, Fanny, tudo bem? Obrigado pela pergunta, pela participação. Assim, a gente conversa direto com eles, né? Assim, se você fosse me perguntar hoje, o que você acha que seria ter o custo de uma emissão, né? Assim, sem garantia real, sei lá, talvez CDI mais 1,6, 1,7, né? Que é próximo do que a gente fez ano passado, né? Então, a gente tem uma, como você falou, né? A gente tem uma dívida, por exemplo, que é percentual do CDI, que está muito alto, e que a gente já vem conversando, a minha expectativa é reduzir, tá? A gente tem dívidas que a gente tomou, né, mais no começo da pandemia, né, CDI mais 2,65, CDI mais 2,3, do começo para o final, para o meio da pandemia, que estão um pouco mais altas que esse custo. Mas, assim, tem que pensar sempre também o seguinte, né? A gente tem, quer dizer, claramente, a gente fala para vocês, essa estratégia em relação à redução da dívida líquida, né? Não faz muito sentido, né, você negociar algumas coisas onde você vai pagar um FII de pré-pagamento e provavelmente vai pagar um FII para reestruturar. Então, assim, dependendo do timing das coisas, assim, dependendo, não, essa conta tem que fechar, não adianta, assim, você fazer uma conta que no final do dia você estampa um custo médio mais barato, mas no final você está pagando mais, né? Então, que vai lá pelo custo de transação. Então, beleza, a gente está com custo médio mais barato, mas no final do dia você está pagando mais custo entre FII para cá e FII para lá. Então, essa conta a gente faz direto, a gente está atento a isso. Tem algumas coisas que a gente está olhando em paralelo, né? Como eu falei, não adianta você negociar alguma coisa que vai tirar um custo maior só para você estampar, né, a nova dívida com custo mais baixo. Então, estamos negociando, sim, algumas coisas para a gente reduzir esse custo atual, né? E, enfim, olhando também o outro lado, o que, que anda e qual o timing, apesar da gente sempre achar difícil dizer o timing, né? Para a gente poder conciliar da melhor forma possível uma coisa com a outra. Acho que é isso, espero ter respondido bem a pergunta aí.
Não, super claro, André, super te agradeço, tá? E eu acho que com relação à venda de ativos, assim, uma preocupação que eu tenho, né, e queria ouvir um pouco a visão de vocês, assim, é os potenciais compradores buscarem sempre os melhores ativos, né, e deixarem vocês com a parte mais frágil do portfólio. Assim, como é que vocês estão lidando, assim, né, com essa questão, assim, de do que fica dentro da companhia, né?
Tá ótimo, Fanny. Eu acho que essa pergunta é ótima, entendeu? Porque acho que hoje a gente tem uma situação muito diferente de 4, 5 anos atrás, né? Hoje a gente está concentrado em AAA, basicamente, né? Então, quando você olha o nosso portfólio, o que, que a gente tem, né, em São Paulo? Em São Paulo a gente tem o Complexo Parque da Cidade, o TNU Plaza Centenário e o JK Bloco B. Esses são os nossos principais ativos, né? Quando você vai para o Rio de Janeiro, Manchete, um Passeio, um Ventura, são nossos principais ativos, né? De escritório, temos um prédio em Brasília, um Built to Suit para Vale, né, que ainda tem vários anos aí pela frente, né, e tem toda uma discussão de renovação já desse contrato, né, até de forma antecipada, né, e dois prédios muito pequenos, um em Alphaville e outro no Glória, né, isso seria a parte de escritórios. Então, não tem muito cherry picking o que fazer, né, nosso portfólio hoje já está super bem posicionado em termos de qualidade, né, e se a gente falar do portfólio logístico, então, só tem qualidade, né, só tem qualidade. Então, acho que hoje isso no passado poderia ter sido mais problema, né, quando tinha aqueles volumes, mas você lembra, né, em 2019 fizemos uma venda grande, né, de algumas dezenas aí de ativos nossos, né, que era justamente o que a gente falava que era non-core, e hoje basicamente a gente tem tudo o core no nosso, que a gente chama, que seria esse AAA. Então acho que isso hoje não é um ponto de preocupação na companhia, não.
Obrigada, Martim. Obrigada, André.
Obrigado, Fanny.
Com licença, não havendo mais perguntas, encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Martim Jaco para as considerações finais. Por favor, senhor Martim, pode prosseguir.
Tá ótimo, pessoal. Muitíssimo obrigado pela atenção e o tempo de vocês. Obrigado pelas perguntas e todo esse interesse. Como sempre, a gente fica 100% à disposição para outras dúvidas, esclarecimentos que possam surgir mais adiante. E a gente deseja a todos aí um bom dia e um bom final de semana a todos. Um abraço.
A teleconferência da BR Properties está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham todos um ótimo dia.